Chegamos ao capítulo 34 de Gênesis. É um capítulo difícil de explicar. Provavelmente você nunca ouviu alguém pregar sobre esse capítulo. Tem várias histórias, né? Não é uma só. Tem várias histórias na Bíblia que às vezes a gente até pergunta por quê, né? Qual que é o propósito dessa história? O que a gente pode tirar? Uma história terrível, uma história trágica, uma história que não é uma coisa para nós imitarmos, não é uma coisa para a gente seguir o exemplo. Claro que tem muitas coisas, várias coisas na Bíblia, várias histórias na Bíblia que não servem como modelo para a gente imitar, mas tem histórias que são difíceis da gente pensar como que eu vou aplicar isso. Mas enfim, vamos pedir que o Senhor nos ajude. Faz parte da história de Jacó. Nós temos visto como Jacó saiu lá da terra, lá onde ele estava morando há 20 anos, né, com Labão, onde a família dele, a maioria dos filhos, nasceu. E ele passou pelas dificuldades de se livrar de Labão, depois de se encontrar com Esaú. Então agora nós estamos no ponto em que Jacó vai realmente voltar de fato, porque até agora, mesmo ele estando perto, vou mostrar aqui no mapa, mas mesmo ele estando bem próximo agora da terra de Canaã, a terra prometida, ele ainda não tinha atravessado o Jordão. Deus não tinha feito assim uma limitação, uma fronteira exata, mas ele estava do lado oriental do Rio Jordão, vou mostrar no mapa, mas ele não tinha voltado completamente. Agora que nós vamos ver, ele vai atravessar o Jordão, vai entrar de fato na terra de Canaã. Mas Jacó vai ter muitas experiências difíceis, e esta de hoje, do capítulo 34 de Gênesis, é uma experiência muito difícil para Jacó, para a família, e é uma história trágica. Então, vamos pedir que o Senhor nos ajude a interpretar, a entender, porque não está aqui por acaso. Nós cremos na inspiração das Escrituras, cremos que a pessoa ou as pessoas que tiveram o papel de juntar as diferentes histórias, de combinar várias histórias, vários documentos e compilar os livros da Bíblia, nesse caso o livro de Gênesis, nós cremos que foram inspirados, que não foi apenas um acaso. Vamos colocar isso aqui. Tem um propósito, e uma das coisas interessantes sobre a Bíblia, sobre a forma como as histórias foram escolhidas, é que Deus não escondeu, Deus, né, na sua inspiração, e as pessoas que tiveram esse papel de fazer isso, eles não escondiam fatos que seriam negativos. Não deixaram de falar dos pecados de Davi, não deixaram de falar mesmo de algumas pessoas assim que foram tementes a Deus, o rei Ezequias, o rei Josias, rei Asa, vários homens, né, Samuel, e por ali vai. Você vai encontrar na Bíblia o relato da vida deles sem esconder os erros, sem esconder as grandes falhas mesmo de caráter. Então, essa história também faz parte desse padrão de Deus não esconder os erros graves. Geralmente, só uma observação antes da gente entrar na história, normalmente não é difícil a gente separar. Davi pecou com Bate-seba, o povo de Israel não creu na hora de entrar na terra prometida, ali em Números 13 e 14, quando os espias voltaram com o relatório. Enfim, tem histórias que são muito óbvias para nós, que aquilo não é, algo a imitar. Nós não devemos fazer, né, como Moisés, quando ele perdeu a paciência e bateu na rocha, em vez de só falar com a rocha. Enfim, tem muitas histórias que a gente percebe claramente. Agora, nem todas as histórias, pode ser uma surpresa, mas nem todo mundo olha para esse capítulo 34 de Gênesis da mesma maneira. Como Deus não colocou o veredito dele não, nessa história, porque várias dessas que eu já mencionei, Deus falou com Moisés, porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Davi pecou seriamente, Deus mandou o profeta falar com ele. Muitas vezes Deus dava uma palavra, o rei Saul, o que ele fez. Mas tem outras histórias como essa, Deus não fala nada. Não tem nenhum momento aqui em que Deus fala assim, olha Jacó, olha os filhos de Jacó, porque vocês fizeram isso. Deus não se manifesta sobre essa história. Então isso torna a interpretação mais difícil, porque nós não temos a autoridade divina de concluir exatamente o que Deus queria ensinar, o que é que essa história pode nos ajudar a entender sobre os caminhos de Deus e sobre o caráter de Deus. Então nós precisamos realmente da ajuda de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez que teu Espírito Santo nos instrua, que teu Espírito nos mostre exatamente o que nós precisamos saber. Essa história aconteceu há muito tempo, eram outros tempos, outros hábitos, outras culturas. A jornada, a caminhada de Jacó e dos filhos dele ainda estava muito, muito primitivo em termos de conhecer mais a ti, de conhecer mais o teu caráter. Então, nós precisamos realmente da ajuda sobrenatural do Senhor para nos ensinar aquilo que deve ser aplicado para o nosso tempo e como nós podemos aplicar. E confiamos em ti que o Senhor pode nos ensinar. E agradecemos em nome de Jesus. Ok, então nossa história está no ponto, no capítulo 33, e eu vou começar no final do capítulo 33 para pegar alguns aspectos aqui. Jacó tinha caminhado bastante, tinha se separado de Labão, deu tudo certo, eles fizeram um acordo, Labão foi atrás dele, mas eles conversaram, fizeram um acordo, e depois o grande temor de Jacó sobre Esaú também terminou tudo bem. Então nós terminamos aí na última aula falando sobre como Jacó e Esaú se encontraram, como que eles conversaram, ficou tudo bem. Esaú queria acompanhar Jacó no retorno, Jacó não queria, então os dois se separaram. Isso está em Gênesis 33, versículo 16. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Então, se você olhar no mapa aqui, claro que é só um rabisco aproximado, mas Arábia Saudita, isso aí fica bem aqui para o sul do Mar Morto. Mas onde que eles estão nessa história, nesse ponto da história de Gênesis 33? Aqui são os lugares, né, onde em Peniel, onde Jacó lutou com aquele homem misterioso. Antes disso tinha sido em Manaim, tinha o ribeirão Jaboque, que ele atravessou, né, tal. E Esaú tinha vindo do lado sul e tinha vindo ao encontro dele. Esse rio aqui é o rio Jordão. Quando depois os filhos de Israel saíram do Egito e se apropriaram das 12 tribos, tiveram suas heranças, essa parte que é a leste do rio Jordão era das duas tribos e meia que ficaram do outro lado do rio Jordão. Mas nessa época não tinha uma fronteira, não tinha um limite. Deus tinha falado com Abraão, vou te dar essa terra, até no rio Eufrates, que fica mais para o leste, né? Mas hoje, se nós pensarmos hoje, está tudo dividido, Israel não está ocupando, assim, não tem assim, a liberdade de ter todo esse território de Canaã, está dividido em Cisjordânia aqui, faixa de Gaza aqui embaixo, mas toda essa região aqui ao leste do Rio Jordão hoje é, toda essa parte aqui, mais ou menos do Mar da Galileia para baixo, é Jordânia. A Síria tem o Líbano aqui em cima e a Síria que pega aqui do lado e chega perto do Mar da Galileia, né? Então esse aqui é o lugar onde Jacó está quando ele teve um encontro com o homem celestial e quando ele se encontrou com Esaú. Então ele está por aqui, né? Ele tinha atravessado o Ribeirão Jaboque e estava por aqui. Então vamos ver o que acontece com Jacó, porque isso é importante para entender, porque quando Jacó, porque a história do capítulo 34, acontece, os filhos de Jacó, eles já eram homens, eles foram eles que se vingaram, né? Nós vamos ver a história aqui, a própria Diná, filha de Jacó, na época que ele saiu lá de Labão, na época que ele se encontrou com Esaú aqui, provavelmente, tem várias maneiras, porque aqui não fala exatamente o número de anos, mas é importante saber que nesses versículos aqui, versículos 17 a 20, Jacó, porém, partiu para Sucote. Sucote, ele está voltando. Ao invés dele atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida, ele voltou para Sucote. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Abraão e Isaac, pelo que a gente sabe, nunca fizeram casa. Eles eram nômades, eles habitavam em tendas. Então Jacó, aqui, por alguma razão que a gente não sabe, ele resolve ficar por aqui. Porque nessa época, Diná devia ter 7, 8 anos de idade, era uma menininha. Então o que entre esse final de Gênesis 33 e Gênesis 34... se passaram provavelmente em torno de 8 a 10 anos, por causa da idade evidente de todos os filhos de Jacó no capítulo 34. Então, o que Jacó estava fazendo? Por que ele ficou por aqui e não foi? A gente fica pensando, ele deixou o pai dele. A mãe, a gente nunca ouve mais falar de Rebeca, da mãe de Jacó. Mas provavelmente ele talvez já soubesse que ela tinha morrido, e não é impossível que Jacó tenha ido visitar o pai dele, habitava mais para o sul de Betel aqui, Hebron, mas ele poderia ter ido visitar, mas não fala que ele visitou, ele ficou por aqui. Então, versículo 17, ele partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez abrigos para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Sucote significa cabanas, inclusive a festa dos tabernáculos, que é de cabanas, chama a festa de Sucote. Sucote são cabanas, né? Não são tendas, mas são moradas temporárias. Aqui, inclusive, ele está falando de abrigos ou desse tipo de cabanas ou barracas para o gado. Aí no versículo 18, Gênesis 33, 18, depois que voltou de Padan Arã, que está dizendo assim, né, nesse retorno de Padan Arã, que é a terra de Labão, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém. Agora sim ele passou para o lado oeste do Rio Jordão. Então agora ele está aqui em Siquém. É exatamente nesse lugar que muitos anos antes, Abraão, o avô de Jacó, quando ele veio a primeira vez também da região de Padan Arã, ele entrou, e o primeiro lugar que fala que Abraão entrou em Canaã e fez um altar é justamente em Siquém. Então Jacó, que está voltando do mesmo, vindo do mesmo lugar de onde Abraão veio originalmente, ele entrou aqui, passou o Jordão e veio até a cidade de Siquém, que é onde as coisas, o acontecimento de Gênesis 34, as coisas vão acontecer lá. Então, recapitulando, entre Sucote e Siquém, até acontecer essa história do capítulo 34, deve ter passado uns 10 anos ou 8 anos, porque quando Jacó chegou de Padan Arã, a Diná era uma menininha de 7 anos por aí, e os filhos dele que aparecem nessa história, que vão se vingar dos habitantes, eles eram homens aqui, mas na época que ele veio eles eram adolescentes. Então, provavelmente ele ficou bastante tempo em Sucote, porque nós não sabemos, mas ficou bastante tempo e finalmente chegou em Siquém. Versículo 18, então. Então ele chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Está vendo? Aqui está explicando. Essa parte aqui do lado ocidental do Rio Jordão, nessa região onde é Israel hoje, era chamado Canaã. Então agora que ele veio do lado leste, veio para dentro da terra de Canaã, e é justamente na cidade de Siquém. Aí ele se acampou diante da cidade. Versículo 19, por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo em que estenderam a sua tenda. Então aqui nós temos a segunda vez, pelo menos que está registrado, nós não temos nenhum registro de Isaac, o pai de Jacó, comprar terra. Abraão comprou um pedaço de terra para sepultar sua esposa Sara, perto de Hebrom. Agora Jacó compra um pedaço de terra. Então, essas duas palavras, lá em Sucote ele fez uma casa. Então ele não está tão assim nômade, ele se estabelece mais. Mas aqui em Sucote não era o lugar certo para ele ficar. Agora ele chega em Siquém, provavelmente depois desse período de 8 a 10 anos. Ele chega em Siquém e lá ele compra um pedaço de terra para ele poder estender sua tenda. Será que ele queria ficar perto dessa cidade? Não sabemos. Então, mas ele compra uma terra. Aqui não fala, mas essa terra que ele compra, né, Abraão, o avô dele, comprou para sepultar a esposa, e depois o próprio Abraão foi sepultado lá, Isaac foi sepultado lá. Mas essa terra que Jacó compra aqui é a terra onde o filho dele, José, vai ser sepultado depois de toda aquela história de descer para o Egito. Depois que José morreu, ele foi sepultado provisoriamente no Egito. Quando o povo de Israel saiu no tempo de Moisés, eles levaram os ossos de José e sepultaram nesse lote, nesse pedaço de terra que Jacó comprou do pai de Siquém, dessa cidade, perto dessa cidade. Esse lugar, então, isso fala no final do livro de Josué, no último capítulo de Josué, fala que eles sepultaram os ossos de José nesse lugar onde Jacó comprou. E essa parte aqui passou a ser a tribo, não sei se de Efraim ou de Manassés, mas de um dos filhos de José, ficou esse território, ficou pertencendo à descendência de José, esse lugar onde esse lugar que Jacó comprou. E esse lugar é citado no Novo Testamento, no Evangelho de João, quando Jesus foi se encontrar com a mulher samaritana e tinha uma fonte de Jacó, um poço de Jacó, ali onde ele conversou com a mulher samaritana, ficava essa fonte ficava próximo, lá fala, próximo a esse terreno, a essa terra que que Jacó comprou nessa época. Então é interessante que esse lugar que ele comprou teve esses fatos significativos. Mas o que interessa agora aqui é que então Jacó tinha passado um bom tempo e agora ele está aqui em Siquém e parece que ele quer ficar ali, porque ele compra um terreno. Então ele parece que se ele mudou de Sucote para Siquém, talvez a ideia dele era de ficar bastante tempo num lugar, depois se mudar. Mas tem algo que essa história, estou enfatizando isso, porque essa história, que é muito trágica, não teria acontecido. É difícil a gente falar sobre isso, o que teria acontecido, por que que aconteceu, a própria Bíblia não fala isso, mas de alguma maneira fica implícito depois que era para Jacó, também não é uma coisa muito explícita, mas quando Deus falou lá, quando ele estava em Padã Arã, perto de Labão, quando Deus falou com Jacó, volte lá para a terra de Canaã, para o lugar, não fala especificamente que ele tinha que voltar para Betel, que é o lugar onde ele teve aquele sonho, mas parece que era, que ele deveria ter feito isso, não ter parado nem em Sucote, assim, parado muito tempo, né? Em Sucote, Siquém, que ele deveria ter ido para Betel e deveria ter ido para perto do pai dele. Mas isso são suposições, porque a Bíblia não fala isso. Mas, de qualquer forma, ele está aqui e a situação está armada para essa tragédia. Mas no versículo 20, mais um versículo no capítulo 33, nesse lugar, Siquém, pela primeira vez, Jacó edifica um altar. Porque quando Jacó passou por Betel, quando ele estava fugindo de Esaú, quando ele estava saindo de lá, ele não fez um altar, ele levantou uma coluna no lugar onde ele teve o sonho, onde teve o encontro com Deus. Esse lugar Siquém, como eu já disse, foi o primeiro lugar que Abraão edificou um altar. Primeiro lugar que Abraão parou um pouquinho quando ele entrou na terra e Deus falou com ele: é essa terra que eu vou dar para seus descendentes. Então, Jacó, ele está agora oficialmente de volta para Canaã. Ele demorou bastante para fazer dar esse último passo, mas ele finalmente entrou, e no versículo 20 fala que ele levantou um altar e chamou o altar. Era isso, nunca antes tinha acontecido isso, de dar um nome para um altar. Mas ele chamou esse altar. E na verdade, o que que ele está dizendo? Isso aqui é um lugar onde eu estou invocando o nome de Deus. E é o Deus, né? Ele poderia ter falado: ó, é o Deus que teve um encontro comigo quando eu estava saindo lá em Betel. Ou poderia ter sido o Deus que apareceu para mim, Peniel, né? Ele deu o nome de Peniel para esse lugar onde ele teve um encontro pessoal com Deus, né, aparecendo em forma humana. Mas agora ele diz, ele chama esse altar de Deus, o Deus de Israel. Para nós, Deus é o Deus de Israel. É uma coisa que a gente vê em outras partes da Bíblia. Mas Jacó está chamando isso pela primeira vez porque é o nome que Deus tinha dado para ele naquele encontro em Peniel. Então, Jacó está assumindo, né, esse nome. Ele não está dizendo: esse aqui é o Deus de Abraão, meu avô, o Deus de Isaac, do meu pai, mas ele está dizendo: aqui eu estou levantando um altar para meu Deus, e é o Deus da nova identidade que ele me deu, é o Deus de Israel. Então, não tem mais explicações, ou mais, não desenvolve essa ideia aqui, mas é significativa. O primeiro altar que Jacó levanta para Deus. É interessante que eles só levantavam altares dentro da terra de Canaã. Então, isso é muito significativo, porque o lugar que Deus deu, O lugar que nós entendemos, assim, o significado espiritual disso é o lugar onde Deus estabelece o seu reino. Deus quer estabelecer seu reino em toda a terra, mas desde o tempo de Abraão, Deus escolheu começar a base, o ponto de partida, o lugar que Deus começou sua história e o lugar onde Jesus vai iniciar o seu reino. É dentro dessa terra, dentro dessa base que Deus escolheu para colocar ali a sede do seu governo na terra. Então, quando Abraão foi para o Egito, quando ele foi para a terra dos filisteus para Gerar, quando Isaac foi para a terra de Gerar, eles não faziam altares lá, fora do lugar certo dessa terra que Deus tinha prometido, eles não faziam altares. E Jacó também. Jacó não fez um altar lá na terra de Labão, não fez um altar aqui do outro lado. Ele fez um altar quando ele chegou em Canaã. Pode ser que eles não tenham assim raciocinado dessa forma, mas é significativo que o altar, o contato com Deus, a comunicação com Deus, que seria a base para Deus poder estabelecer o seu reino, é a parceria, é a comunicação, é a linha direta, é Deus e o homem. Então, todo esse significado de um altar, de uma comunicação entre Deus e o homem, está aqui relacionado com o altar. Ok, então agora nós chegamos ao capítulo 34, vamos passar pelos acontecimentos aqui. E depois vamos tentar tirar alguma aplicação, entender alguma coisa, mesmo que seja difícil e mesmo que não tenhamos uma autoridade explícita de Deus, de assim, o que quer dizer essa história? O que que Deus estava tentando fazer? Deus não foi autor dessa história, Deus não estava por trás disso. Mas o que que Deus poderia fazer, qual o significado disso? Então, temos que lembrar que realmente toda a cultura daquela época é diferente, tem várias coisas aqui para nós que são totalmente estranhas e muito reprováveis. A forma que eles tratavam mulheres, não só a questão do abuso que aconteceu com Diná, mas assim, nós vamos ver várias coisas aqui que não seriam, não são modelos, não são aspectos assim daquilo que Deus queria formar. Mas Deus não reprovou, Deus não condenou ninguém assim, Deus não chegou e falou assim: ó, vocês fizeram isso. Assim como Deus não falou nada sobre como Abraão tratava Sara, como ele falou assim: olha, todo lugar que nós formos, você vai dizer que é minha irmã. Isso seria colocar Sara em grande perigo. Deus nunca repreendeu Abraão por ter feito isso, Isaac por ter feito isso, a forma como trataram Agar, a forma como tinham escravos. Deus, nesse momento, Deus não estava. Isso não significa que isso era a vontade de Deus, que isso era o caminho, o caráter de Deus. Isso simplesmente significa que naquele momento da história, naquele momento da jornada desses homens, Deus não estava tratando com isso. Então, são aspectos que quando nós, por isso que eu disse assim, quando nós olhamos para essas histórias, nós não podemos dizer: ó, isso aqui é a palavra inspirada de Deus, então, e Jacó e os filhos dele eram do povo escolhido, a nação escolhida, descendente de Abraão. Não significa que o que eles estavam fazendo estava certo, não significa que Deus estava aprovando, e tem várias outras coisas que nós vamos poder observar aqui. Então, Gênesis 34, versículo 1: Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, vai enfatizar várias vezes aqui que Diná era filha de Jacó. É a única filha que é, pelo menos, citada. É interessante que em genealogias, nessa época, quando, por exemplo, quando eles contaram Depois, quando Jacó e todos seus filhos e netos desceram para o Egito, quando já, né, por causa da fome, e eles contaram quantas pessoas tinham, eles não contavam as mulheres. Né? Tinha tantas pessoas, tantos filhos, esse tinha quantos filhos? Parece que nem citavam geralmente as filhas. Citavam, ó, ele tinha 3 filhos. Será que não nascia mulheres? Não nascia meninas ali? Eles não citavam. É possível, não é impossível, sim, que Jacó tivesse outras filhas. Mas a única que foi citada é Diná. E provavelmente por causa dessa história, porque é a única história, a única coisa em que Diná aparece. Depois, assim, aparece que ela desceu para o Egito, né, com toda a família, mas não cita, não tem descendência dela, não tem histórico, né, da filha de Jacó. Tem essa história que é uma história muito triste. Então, ela era filha de Lia. E ela saiu para ver as filhas da terra. Nada em si que seria assim ruim, mas essa mistura, a gente não sabe se isso era comum, se nos outros lugares onde Jacó andava, se ele permitia que houvesse esse contato com o povo da terra. Ele tinha feito um contato para comprar esse terreno. Ele comprou por 100 peças de prata, tal. Ele comprou desses habitantes, do dono, do governador lá, desse príncipe dessa terra, né? Mas Diná foi ver as filhas da terra. Dá a impressão que isso não foi uma boa ideia, porque ela tinha menos de 20 anos, né? Ela devia ter 16 ou 17 anos. Alguns acham que tinham até menos. Mas isso não tinha ninguém com ela, não tinha um dos irmãos, não tinha ninguém, não tinha um servo, não tinha ninguém protegendo, porque olha o que aconteceu, né? Então, versículo 2: quando Siquém, filho do Heveu, Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Há várias traduções, né? Mas ele violou, ele abusou, ele estuprou, porque toda a linguagem aqui, mesmo tomar, é algo mais assim, não é uma coisa com consentimento. Então ele tomou-a, deitou-se com ela. Se fosse assim uma coisa consensual, uma coisa assim permitida, mas ele a humilhou. Essa palavra humilhar é a palavra que fala quando Deus fala com Abraão, por exemplo, em Gênesis 15, que a descendência dele vai passar por aflição no Egito durante séculos. É essa palavra de afligir. Então, ele violentou, ele estuprou, ele tomou a força e a humilhou, né? Então, ele fez algo simplesmente absurda. Agora no versículo 3, porque nós temos uma outra história no livro de 2 Samuel, de um dos filhos de Davi, que chamado Amnon, que também forçou a sua meia-irmã Tamar, e essas histórias de paixão, né, é uma paixão carnal, é uma paixão assim, a pessoa é dominada por essa paixão. A história de Aminon é muito forte porque ele sente um impulso, ele é dominado por um forte impulso de pegar a sua meia-irmã. Só que lá, naquela história, depois que ele força e deita com ela, ele depois sente uma repulsa por ela. Agora, aqui não, com Siquém, ele faz isso, ele humilha, ele força, mas depois parece que, aí fala o versículo 3, sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó. Vai sempre repetindo isso, né? Que ela é filha de Jacó. Ele amou a moça, olha que coisa, né? Ele amou a moça e falou-lhe afetuosamente. Então ele começa com violência, ele começa forçando e abusando, mas depois ele quer realmente, não só naquele momento, mas ele quer que ela seja a esposa dele. Então, e aqui em nenhum momento fala da reação dela, não fala o que, que ela sentiu. Como eu disse, esse tratamento de mulheres, toda essa história aqui, em nenhum momento fala a respeito daquilo que aconteceu com Dinah, assim, uma coisa terrível, uma coisa que marca a vida para sempre, deixa uma marca permanente na vida da pessoa. Em nenhum momento trata, nem do lado de Jacó, nem do lado dos irmãos, não fala assim, que nós vamos... Lógico, eles não tinham psicólogos, não tinham tratamento, não tinha entendimento de como deveria conversar, mas não tem essa sensibilidade. É uma coisa incrível, porque até hoje tem sociedades islâmicas, né, naquela região do mundo, que quando a moça é estuprada... Não por culpa dela, mas ela passa a ser rejeitada. Ela não foi culpada disso, mas é como se ela levasse um estigma para o resto da vida dela. Então, assim, além de sofrer o abuso, ela ainda carrega isso para o resto da vida. É mais ou menos como se alguém ficasse machucado assim numa guerra, perdesse o olho, perdesse um braço. Então ele leva aquela marca para o resto da vida. Um estupro é assim, mas em nenhum momento eles têm essa, os irmãos de Jacó principalmente, os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, eles têm uma ira tremenda, mas essa sociedade de honra, esse povo aqui, Siquém, esse povo dele, ele juntamente com os outros, eles nos desonraram. Eles desonraram a nossa família. Não é uma coisa mais coletiva. Eles falam que não devia ter feito isso com ela, mas a impressão que se dá é que eles não tinham tanto essa sensibilidade com a pessoa dela. E eles ficam negociando, né? Eles vão lá conversar com o pai, eu quero que você me dê a sua filha como esposa. É tudo feito, e isso era normal, era a cultura deles, né? E aí poderia ter um dote, um preço alto, assim, mas não para a moça, né? Nada para ela, nem decisão dela. Então, tudo isso aí, para nós, no nosso tempo, é uma coisa absurda. Naquele tempo, fazia parte da cultura. Mas aqui nós temos essa história, então, de como Siquém começa abusando, violentando, mas depois ele realmente se apega. Se Diná correspondia, se ela gostava ou não, nós não sabemos. Mas, de qualquer forma, ele sabe que ele, né, ele pode estar em apuros por causa da família dela. Então, versículo 4. Então, disse Siquém a Hamor, seu pai, consegue-me essa moça por esposa. Isso aqui é típico, assim, de um filho, né? Hamor, ele é o príncipe da terra, fala em versículo 2, né? Ele que é o governante, ele que manda ali. E se quem fala com o pai dele, você tem que conseguir essa moça para mim. É uma atitude de quem tem costume de conseguir tudo o que quer. E ele praticamente exige, ele fala com o pai dele, assim, pai, o que, que você acha? Então, não, consegue-me esta moça por esposa. Versículo 5, quando Jacó ouviu que sua filha Diná, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Então aqui nós temos uma situação também muito estranha, porque por mais que tenha passado alguns anos, os filhos de Jacó ainda eram moços, né? não eram pessoas assim com muita experiência, com muita sabedoria. mas não sabemos por que Jacó, em todo esse capítulo aqui, em toda essa história, ele é meio passivo, ele não faz, ele não toma decisões. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque ainda que os filhos sejam adultos, e é muito bom consultar com filhos adultos, é bom que o pai aprenda a considerar os filhos como amigos, como parceiros, como colegas, né? Mas Diná é a filha dele, Diná é a filha de Jacó. É o pai que tem que defender, é o pai que tem que decidir, é o pai, ainda mais naquela cultura, é o pai que vai dizer se pode ou não pode casar com ela. Mas ele, por alguma razão, ele se omite, ele espera os filhos aparecerem, né? Então, versículo 6, saiu Hamor, pai de Siquém, a fim de falar com Jacó. Ora, os filhos de Jacó tinham vindo do campo assim que souberam do caso. Entristeceram-se, iraram-se muito, isso é totalmente normal. Entristeceram-se, é realmente algo assim, é um abuso, uma violência, uma agressão terrível. E eles se iraram muito, pois Siquém. Agora aqui trata assim dos filhos de Jacó, já como uma nação, como Israel, porque fala assim, Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Então, aqui a gente tem que ver muitas coisas nas entrelinhas, porque eles entendiam a aliança de Deus com Abraão, com Isaac, depois com Jacó. Eles eram conscientes disso? Possivelmente. E até que ponto que eles entendiam que os povos da terra tinham outros costumes, coisas que Deus não aprovava? De qualquer forma, eles acharam que foi uma desonra para, como eu falei, para a família, para eles como coletivamente Israel. Então, versículo 8, falou Hamor com eles. Então, Hamor tinha falado, ele veio para falar com Jacó, mas os filhos de Jacó chegaram. Então, Hamor e Siquém estão ali enfrentando esse grupo de filhos, homens ali. E Hamor falou com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas, habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai, negociai nela e nela adquiri propriedades. Porque isso assim, durante muitas épocas diferentes da história, essa coisa de casamento fazia alianças, pessoas que queriam ficar amigas que queriam habitar juntos, eles faziam casamentos porque isso unia as famílias. E Hamor está apelando para vantagem, assim, deixa meu filho casar com sua filha, e aí vocês também podem ficar aqui, vocês podem fazer aliança conosco, vocês podem ter mais terra. E assim, o casamento era visto como uma vantagem. O casamento era um negócio, assim, você pode dar a sua filha, isso vai resultar em bons negócios, vocês vão ter mais oportunidades aqui, e não só ela, né, nós vamos trocando também, fazendo casamentos entre o nosso povo. Vocês podem habitar aqui na terra, vocês podem negociar, vocês podem conseguir propriedades. Então, ele está usando esse argumento para que a Jacó e os filhos possam aceitar. Agora, Siquém, ele já chega com outro argumento, né? O pai está falando de negócios, de unir e tal, mas Siquém, ele está tratando só do caso dele. Siquém disse ao pai e aos irmãos dela, ache eu graça aos vossos olhos e darei o que me disserem. Aumentai de muito o dote e as dádivas, e darei o que me pedires. Eu tenho dinheiro. Vocês podem pedir o quanto que quiserem. Então, O pai dele estava tratando mais assim: vamos nos aliançar, vamos nos unir aqui, vamos, né, fazer negócio, vai ser interessante para ambos os lados. Mas Siquém, ele falou assim: olha, eu pago o que vocês quiserem, qualquer preço que vocês me falarem, eu vou pagar. Então, ele realmente, assim, se ele realmente amava, mas ele queria, porque queria. De todo jeito ele queria isso, e a grande pergunta é: se Jacó e os filhos, se não tivesse acontecido o que aconteceu nessa história, se eles simplesmente tivessem falado: não, nós não queremos isso, vocês fizeram uma coisa terrível e devolva a nossa filha, porque é importante notar, vai aparecer isso mais um pouquinho mais para frente, Diná continua na casa de Siquém, ela não tinha voltado. Ela foi raptada, além de tudo, ela foi raptada, ela não voltou para a casa do pai. Então ele está falando assim. Bom, então esse é o cenário, e agora vamos ver assim: Jacó não opina, não fala nada, mas os filhos dele falam. Então, versículo 13: responderam os filhos de Jacó a Siquém e Hamor seu pai enganosamente. Será com quem que eles aprenderam a enganar? Eles tinham um pai e tinham um avô, Labão. Eles aprenderam, eles sabiam agir de uma forma traiçoeira. Traiçoeira, isso é terrível. Responderam os filhos de Jacó a Siquém, Hamor, seu pai, enganosamente, porque havia contaminado. Ele tinha abusado, ele tinha estuprado, ele tinha contaminado, era uma coisa terrível a Diná, sua irmã. Eles disseram, então eles não falaram como se eles estivessem com raiva. Ele falou assim: nós não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso. Circuncisão era a aliança que Deus deu para Abraão, para sua descendência. Eles falaram de circuncisão porque eles tinham um plano em mente. Não, eles estavam usando um símbolo de aliança com Deus para usar uma estratégia enganosa e traiçoeira com esse povo. Então, assim, além de ser uma coisa enganosa, eles estavam usando um símbolo da aliança com Deus simplesmente porque ia incapacitar os homens. Então, nós não podemos fazer isso da nossa irmã a um homem incircunciso. Isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, consentiremos: se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então, vos daremos as nossas filhas, tomaremos as vossas, habitaremos convosco e seremos um povo. Olha que mentira! Eles não tinham nenhuma intenção e nem Deus queria que eles se tornassem um povo. Não era para fazer essa mistura, né? Mas, claro, eles não estavam, né? Eles estavam falando simplesmente para colocar uma armadilha. Mas se não vos ouvir, nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Hamor, Siquém, seu filho. Não tardou o moço em fazer isto, porque se agradava. Olha, para passar por uma circuncisão, o cara tem que querer muito. Não tardou o moço em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Então, ele tinha uma paixão que normalmente não é o amor, é aquela atração, aquilo que move uma pessoa. O verdadeiro amor pode ter paixão, deve ter paixão, mas essa é uma paixão de querer possuir, de querer, assim, é o próprio estupro, é uma violação, e ele quer forçar a vontade dele, e ele quer muito. Se fosse realmente por um verdadeiro amor e algo assim, poderia até ser compreensível, mas tudo indica que era realmente essa paixão carnal que dominava. Ele era dominado por isso, e eles não eram provavelmente assim donos ou governantes de um território muito grande, mas eram, né, o pai de Siquém era o governante, o príncipe da região. Então, provavelmente eles tinham esse costume, né, como Davi tinha, né? Eu estou vendo uma mulher, eu quero ela para mim, eu posso, eu sou rei. Então, tinha esse impulso de querer controlar e de querer ter o que qualquer coisa que quisesse. Agora, olha só como eles também eram, eles não eram honestos. Eles não, quando eles falam assim, ah, vamos negociar e vai ser interessante para os dois lados. Quando eles foram, eles tinham que convencer todos os homens da cidade a se circuncidarem, que era, uma cirurgia sem anestesia. E iam passar muita dor. Então, eles foram à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade, dizendo: esses homens são pacíficos, eles nem sabiam, né? Para conosco. Portanto, habitem na terra, negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres e lhe demos as nossas. Mas somente consentirão aqueles homens habitar conosco para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Agora, olha qual a intenção, ou pelo menos qual era o argumento para convencer as pessoas. Versículo 23: o seu gado, as suas propriedades e todos os seus animais não serão nossos. Então, eles também estavam com más intenções. Nós vamos fazer isso, mas no fim é nós que vamos dominá-los, né? E isso era comum naquela época. Eles se aproveitavam e dominavam outros povos ali. Consintamos, pois, com eles habitarão conosco. Deram ouvidos a Hamor, a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Então eles tiveram bastante influência, e parece que as pessoas concordaram com isso também com interesse, né? Porque quando falaram, né, assim, ah, nós vamos ter vantagem nisso, eles resolveram pagar o preço. 3 dias mais tarde, versículo 25. Então, agora vem o desfecho dessa história. Houve realmente um abuso, houve algo muito horrível que aconteceu com a filha de Jacó. Os irmãos dela se sentiram muito revoltados, mas olha o que que eles fizeram. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doridos, dois filhos, por que somente dois? Não sei, porque parece que a decisão foi de todos e depois todos entraram, mas somente dois foram fazer o serviço sujo. Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, eles eram irmãos de pai e mãe dela, né? Tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram a todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Hamor, seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os outros filhos, aos mortos e saquearam a cidade porque haviam violado a sua irmã. Tomaram dele os seus rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens, todos os seus meninos, suas mulheres levaram cativos, pilharam tudo o que havia nas casas. Olha que vingança! Então, essa foi a história. Agora, Jacó, ele vai repreender. Versículo 30. Então, disse Jacó a Simeão, a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e fariseus. Nós somos pouca gente, se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ao que responderam seus filhos: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Então tem muita coisa aqui para criticar, tem muita coisa assim que é terrível, né? E uma das coisas aqui é que Jacó, ele não fala Vocês fizeram uma coisa errada. Vocês mataram todo mundo, pessoas inocentes. Podia falar assim: não, eles concordaram, todo mundo estava querendo, estava aprovando, todos eles foram culpados, né? Mas eles usaram de uma vingança desproporcional. Eles se vingaram, porque hoje nós vivemos em outra época, outras leis, como seguidores de Jesus, temos outra mentalidade, tem muita coisa que não dá para colocar o nosso padrão em cima deles. Era assim, não tinha um tribunal, não tinha uma lei. O que a lei da época era a vingança mesmo. Se alguém, até no, no, nas leis de Moisés, se tinha se alguém matasse alguém da sua família, você tinha direito de ir e matar o assassino. Então havia essa cultura e esse costume, e era comum você se vingar. Mais um que a gente poderia pensar: qual era a alternativa? O que Jacó teria feito? Por que que Jacó não fez nada? E por que que Jacó não falou assim? A única coisa que Jacó falou assim: olha, vocês nos colocaram em perigo, porque os outros povos aqui da região vão saber o que que vocês fizeram e podem se unir e vir contra nós. E outra vez, nenhum momento assim: não, tinha que ter feito isso. Jacó não deu conselho, Jacó não se ele achou que não deveria ter feito isso, ele não tomou a frente, enfim. Então, tem um esboço, mas eu coloquei aqui também nessa folha algumas conclusões que a gente pode rapidamente olhar para pensar, né? O que que nós podemos aprender, o que que nós podemos concluir de tudo isso, né? Como não tem, como eu falei, não tem uma palavra de Deus, nem do autor, quem compilou, quem escreveu esse aqui, não tem falando: ó, fizeram uma coisa errada, qual seria a consequência? Não tem nada disso. Então nós não temos uma avaliação de Deus, uma avaliação bíblica desse acontecimento. O que nós temos, a única coisa que nós temos, é realmente a palavra de Jacó, o pai. Ele não consentiu, ele não achou que eles fizeram a coisa certa. Ele falou aqui a respeito do que eles fizeram: vocês fizeram uma coisa exagerada. Mais uma vez, assim, qual era a alternativa? Isso é uma boa pergunta, porque se eles não tivessem agido dessa forma, a única razão por que eles puderam matar todos os homens da cidade é porque eles conseguiram enganar e fazer com que eles se circuncidassem. Mas é como aquela história de como Jacó enganou seu pai, enganou Esaú. Ele foi esperto para fazer algo, mas não era o caminho de Deus, e Jacó sofreu muito por causa disso. E o que vai acontecer em relação a Jacó e esses dois filhos? Lá no penúltimo capítulo de Gênesis, né, capítulo 49, quando Jacó abençoa cada um dos seus 12 filhos, ele não dá uma bênção para Simeão e Levi. Ele fala que eles foram, fizeram algo errado e que eles seriam dispersos, eles não iam ter uma herança separada, e que realmente o que eles tinham feito ia ter consequências sobre eles e os descendentes. Então, essa é a única avaliação que nós temos na Bíblia a respeito desse ato que cometeram. Bom, vamos olhar aqui. Esse abuso da Diná foi algo terrível mesmo. Então, nunca nós podemos achar que a vingança foi desmedida, mas realmente foi algo terrível, né? E isso que foi feito com ela foi algo terrível. Então, o abuso de Diná foi terrível, mas a vingança. Lembra que, assim, a gente está falando sobre Siquém, que ele tinha essa paixão, ele era dominado por um impulso que tinha que ter essa moça para ele. A vingança também é uma paixão. É isso que acontece entre povos, tem muitas histórias entre famílias, tem muitos tipos de vingança. E por isso que no livro de Romanos Deus fala assim: deixa a vingança para mim. A vingança dificilmente nós, como seres humanos, vamos saber como corrigir, como punir corretamente. Nós temos todo o sistema legal, mas muitas vezes não funciona bem. Muita coisa acontece por vingança, e a vingança é um sentimento terrível. Só Deus é capaz de ter um sentimento puro, de punir o pecado na medida certa e continuar amando a pessoa. Só Deus pode retribuir a alguém realmente o que ele merece. O sistema legal, o sistema de punir, de prender, de punir os malfeitores, tem que existir. Mas nós sabemos que nos melhores sistemas, os melhores, os mais aperfeiçoados do mundo, tem muita injustiça, tem pessoas presas, tem pena de morte que é executada contra pessoas inocentes. Então, sempre tem muita coisa errada. Então, a vingança, esse ímpeto que os filhos de Jacó sentiram de exterminar o que eles fizeram com aquele povo foi realmente resultado de um sentimento terrível de se vingar. A vingança é um sentimento terrível. Mencionamos também que Jacó, ele foi passivo, ele não assumiu sua responsabilidade de liderança. Então, tinha alguma coisa errada em relação, não sabemos exatamente por que Jacó parece sempre. Ele sempre tomava iniciativa, fazia as coisas, tinha estratégias, tinha pensamentos, ele era muito esperto. Por que nesse momento, né, ele não demonstra, não significa que ele não tinha um sentimento, mas ele não demonstra na história, não aparece Jacó aflito por causa do que fizeram com a filha dele, pelo menos não menciona, a gente não tem como afirmar isso, mas o sentimento, e um sentimento que acabou se transformando em um sentimento errado, foi dos filhos, mas parece que não tinha essa valorização, essa preocupação, com certeza. Jacó ficou muito chateado com o que aconteceu, e não podemos dizer que ele não sentiu pela filha, mas faltou alguma coisa. Ele tinha que ter tomado a frente. Como ele não agiu, os filhos já foram falando as coisas e agindo, fazendo as coisas. Então, faltou realmente ação certa, uma liderança certa de Jacó como patriarca, como o homem que deveria ter sido ouvido e deveria ter tido uma sabedoria para lidar com a situação. Mencionamos que talvez toda essa história aconteceu em virtude de Jacó não ter entendido, não ter tido a sensibilidade para não parar ali. Não fica muito claro que ele tinha que voltar para Betel, mas era o que aconteceu no capítulo que vem depois, 35. E por que que ele parou ali, né? Essa pergunta nós não temos como responder, a Bíblia não fala isso, então a gente não tem uma autoridade para dizer assim: olha, Jacó estava ali ficando meio amigo, comprando um terreno e tal. Perto dessa cidade, não estava vigiando, não estava cuidando direito da filha, enfim, são coisas que nós podemos olhar e apontar, mas não dá para ter uma certeza absoluta. Mas me parece que Jacó não era o lugar, apesar que estava na terra de Canaã, mas não era o lugar para ele se fixar ali. Quando Abraão foi para o Egito, quando ele foi para a terra dos filisteus, quando Isaac foi para a terra dos filisteus, eles acabavam se envolvendo de uma maneira assim, eram situações que surgiam que não eram boas para eles. Agora, Jacó parece que estava ficando muito tempo no lugar errado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós podemos estar na nossa jornada, nós podemos estacionar no lugar, nós podemos ir numa direção errada, nós podemos nos acomodar. E, como eu falei, Deus não foi autor dessa história, mas Deus usa essas coisas para acordar, porque a primeira coisa que acontece no capítulo 35 é Deus falando com Jacó: levanta-te e vai para Betel, você está no lugar errado. É possível, estou colocando algumas possibilidades. Não era o lugar para Jacó fixar a sua residência. Número 4 aqui. Deus não tinha ordenado, não era o momento em que os descendentes de Abraão tinham a autorização de Deus para lutar contra os habitantes de Canaã e tomar posse da terra. Então, essa maneira que eles fizeram de exterminar, de tomar a cidade, de saquear, de pegar tudo que tinha lá, isso não era uma ordem de Deus, uma permissão de Deus. Vamos lembrar que Abraão e Isaac, né, o pai, o avô de Jacó, eles tiveram boas relações com os habitantes da terra. Eles tiveram algumas faíscas, assim, com Abimeleque, aquele da terra de Gerar, mas eles sempre resolviam. Isaac era um homem de paz, mas Abraão também, ele tratava as pessoas com respeito. Quando ele foi comprar o terreno para sepultar Sara, ele foi super respeitoso. Então, naquele momento, era um momento de não fazer guerra. É muito importante entender qual é o momento de Deus e qual é a permissão, o mandato de Deus para fazer alguma coisa. Não era o tempo de fazer guerra. Deus não queria guerra naquele tempo, isso não foi autorizado por Deus. Mas Deus também não queria que eles se aproximassem. Então, essa aproximação de comprar o terreno, não sei se comprar o terreno era errado, mas essa aproximação entre Jacó e esse povo ali de Siquém, parece que não era exatamente o que Deus, não era o plano, e tanto é que deu tudo errado, né? Não era para se aproximar, porque só veio tragédia, né? Então não era um tempo de guerra, mas Abraão e Isaac, eles não se misturavam, não havia casamentos, não havia misturas, né? Então essa aproximação foi algo que não deu certo. Agora, o último ponto aqui é algo assim que eu fico pensando bastante, acho que já mencionei em algumas aulas, porque é muito interessante que com Abraão teve Ismael, né, antes de Isaac, com Agar, e depois que Sara morreu, ele teve vários outros filhos, mas só Isaac, principalmente tem esse contraste entre Isaac e Ismael. E depois dos filhos de Isaac, temos Jacó e Esaú. Então Deus escolhia um, não, é só Isaque, depois é só Jacó. Só que a partir de Jacó, os 12 filhos dele, todos entraram. Deus não estava mais selecionando. Eu não sei explicar isso. Uma possível explicação pode ser que assim, os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus estava trabalhando mais no indivíduo, e ele queria lançar alicerces, queria trabalhar com cada um de uma forma mais profunda. Então, era com Isaac e não com Ismael, era com Jacó e não com Esaú. Só que a partir dos 12 filhos de Jacó, todos foram, né, foram as 12 tribos de Israel. Mas se você for olhar, por que não Esaú? Porque Simeão e Levi fizeram isso, Rubem dormiu com a madrasta dele, com a concubina do pai dele, Judá, tem histórias também terríveis sobre Judá, todos eles venderam o irmão José, assim, os filhos de Jacó não eram santos, não eram assim, Deus escolheu 12 homens puros, os 12 filhos de Jacó, porque Jacó foi, Deus trabalhou durante 3 gerações, Abraão, Isaac e Jacó, aí apurou, e agora a descendência é uma descendência santa, não, isso abre uma porção de coisas que eu não posso... não posso abordar e não tenho a resposta, né, a todas elas, mas nós temos uma família escolhida, toda a descendência, todos os 12 filhos de Jacó fazem parte do povo escolhido, eles formaram a nação de Israel. Nós sabemos, durante a história de Israel, tem muita coisa horrível que acontecia lá. Como Paulo fala em Romanos 9, não é porque é filho de Abraão que é filho da promessa. E ele estava falando sobre Isaac e Ismael em Romanos 9, mas o que ele quis dizer é que até o tempo de Paulo não era assim. O próprio Jesus falou assim: Deus pode levantar das pedras filhos de Abraão. Então, nós sabemos que não é porque agora Deus resolveu incluir todos, mas isso não significa que todos sejam realmente pessoas da promessa, pessoas que têm, que refletem a natureza de Deus, pessoas que sejam amigos de Deus. Então, isso é muito, muito complexo para a gente pensar, porque Deus resolveu usar a descendência de Abraão, e ele protegeu, depois desse acontecimento, no capítulo 35, fala que não aconteceu que Jacó tinha medo de acontecer, que os povos fossem se ajuntar contra ele. Deus protegeu, mas não porque eles fizeram certo. Então é muito difícil da gente colocar isso assim, mas como é que Deus age, né? Com Esaú e Jacó, Deus só escolheu Jacó, mas depois os 12 filhos de Jacó, todos foram aceitos, todos fizeram parte da nação, mas eles eram pessoas também cheias de falhas e talvez nem tementes a Deus, não sabemos, não desenvolve muito a história de cada um deles. E isso nós temos na nação de Israel, isso nós temos na igreja. Deus usa Israel, Deus usa a igreja, Deus escolheu, mas como que Deus escolheu? A escolha significa que todos são destinados para o reino de Deus, todos são nascidos de novo, né? Na Bíblia nem fala disso, sim, se eles seriam salvos depois para a eternidade. Nós não temos esse tipo de resposta na Bíblia, né? Mas essa ideia de tentar entender quem é escolhido e como que... a questão que eu gostaria de colocar aqui sobre esse capítulo, como eu disse no início, nem sempre fica claro para as pessoas que leem a Bíblia que muitas ações, muitas atitudes do povo escolhido são ações aprovadas por Deus. Isso é muito claro na Bíblia. Deus não aprovou muita coisa que o povo de Israel fez. Deus não aprovou essa vingança. Mas tem pessoas que leem esse capítulo e acham que está certo. Eles agiram certo. Eles tinham que se vingar, tinham que matar esses malvados. Mas é muito complexo isso. E toda essa questão assim de realmente eles foram culpados, né? Principalmente Siquém, o pai dele, os homens da cidade parece que consentiram também, eles concordaram com, mas eles não tinham conhecimento da lei de Deus e eles foram massacrados. Então, toda essa história, né, assim, de como muitas vezes um ataque, um abuso é terrível, Deus não, Deus olha para isso com um olhar severo. O que eles fizeram com essa menina, né, que era uma mocinha nova, o que eles fizeram com o que Siquém fez com ela foi realmente abominável. Mas será que Deus está na vingança e nesse tipo de vingança? E será que isso é, claro, ninguém vai dizer que isso é um modelo, mas será que nós vamos aprovar, nós vamos dizer, não, tem que fazer isso mesmo? Ou será que nós podemos olhar para essa história e realmente entender que muita coisa Deus ainda não estava corrigindo, Deus não entrou nessa questão aqui para dizer o que estava certo, o que estava errado. Não era o momento de Deus tratar com essas coisas. Porém, como nós vamos ver, Jacó, ele vai passar por muita experiência, muito sofrimento, muita coisa difícil. Ele voltou lá de Padan Aram, ele voltou para o chamado de Deus. Não só o altar é feito dentro da terra, mas de certa forma, pelo menos aqui nessa história, Deus tratou mais com ele nesse ponto para frente. Isso aqui tudo foi um sofrimento, por causa do que aconteceu com Diná, mas por causa do que os filhos fizeram. Jacó sofreu muito por causa disso. Ele vai lembrar disso anos e anos depois. Ele vai lembrar, olha, vocês fizeram uma coisa muito abominável. Então, é muito difícil, é um processo de Deus escolher um povo. Deus quer, sim, um povo, que todo povo seja realmente santo e dedicado em aliança com Deus. Deus está procurando isso até hoje. Deus está procurando ganhar não só uma pessoa, um líder, mas Ele quer, realmente Ele quer o povo, Ele quer a família, Ele quer a coletividade. Mas olha como até essa natureza de Jacó de enganar, como os filhos aprenderam, como eles seguiram e fizeram igual, não só igual, mas muito pior. Então, é uma história que faz a gente pensar muito sobre como Deus vai tratar com seu povo para que realmente eles se tornem um povo de fato semelhante a ele, porque essa ação não representa Deus, não é do jeito que Deus queria. Por ser um povo escolhido, por ser uma família escolhida, não significa que eles estavam fazendo o que é certo. E isso continua até hoje, tanto com Israel como com a igreja. Nós podemos continuar aprendendo com esses aspectos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que realmente o Senhor nos mostre como o Senhor quer tratar, como, ó Deus, muitas vezes, até hoje, nós estamos usando estratégias humanas, como nós estamos mexendo de uma forma, usando métodos, usando estratégias que não agradam a Ti, Senhor. Ó Deus, que nós possamos... nós possamos também aprender, que nós possamos entender os Teus caminhos e que o Senhor possa realmente encontrar em nós um povo que represente o Senhor. Foi algo terrível que aconteceu aqui com a família de Jacó, mas que o Senhor possa nos ensinar como nós hoje também podemos caminhar e aprender em cada situação. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.